Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
As non-stop são a atração principal do Revenge of the 90s. Os desert voltaram, os excesso ressuscitaram. Há uma pessoa comum a todos estes projetos. Nuno Carvalho.
Comprei alguns elementos do grupo a cantar, em que atuavam em várias festas. Assim.
Mas quem é o produtor musical e marketeer que esteve por trás do nascimento e criação de todas estas bandas? Como se faz uma canção de sucesso?
Eu tinha um bom visual e a partir daí construir esta primeira banda de sucesso.
Esta sexta-feira, saibam tudo isto às 19h na Antena 3.
Ora, aqui estamos nós, ouvintes da Prova Oral. Houve aqui um ligeiro atraso por parte do animador principal deste programa, mas a verdade é que este atraso deveu-se justamente porque estava a fazer uma entrevista com o Paulo Cardoso, que será o convidado da próxima sexta-feira. Não sei de que signo é que tu és, Nuno.
Escorpião.
Escorpião. E que tal? Como é que são os escorpiões?
Epá, toda a gente fala muito bem do escorpião e toda a gente fala muito mal. A parte boa não posso dizer.
Olha, dizer aqui que basicamente nós trazemos este programa para tu falares um pouco a... daquilo que tem sido a tua carreira, a este nível, no lado mais invisível destas bandas, daquilo que aconteceu no início dos anos 90, não é?
Fim dos anos 90, assim, meio para o fim.
Sim, basicamente tu estiveste na origem dos excessos.
Não só, não é?
Sim, dos excessos, dos desertos. Mais.
Os Anjos, as Non-Stop. Bem, enfim, estamos a falar daquele fim de anos 90 de explosão da música pop. E eu, na altura, no início desse processo todo, tinha uma empresa que era a NZ Produções, onde nós montávamos, por assim dizer, entre aspas, né, ou criávamos estas bandas quase que a partir do zero. E o Chess foi logo aquele exemplo mais relevante e aquele que tornou a coisa mais visível. E, portanto, e depois foram 10 anos muito interessantes em que nós, de facto, apostámos muito, como digo nós, porque a empresa era minha e do meu sócio, portanto, eu trabalhava mais a parte criativa e de estratégia, ele mais a parte comercial, fazíamos aqui uma dupla perfeita. E então, nós durante estes 10 anos dedicámos a fazer este tipo de bandas muito baseado entre a música e a imagem, e acho que resultou muito bem.
Bem, ainda não te apresentei compreendimento. Nuno Carvalho, assim te chamas, numa altura em que acontecem alguns fenómenos, que é o regresso dos excessos, 25 anos depois, os desert com um conceito marcado para Altice Arena que se encontra absolutamente esgotado, as non-stop que agora são figuras do cartaz principal do Revenge of the 90s, enfim, uma série de nomes que se tornaram icónicos, e os Anjos com uma versão revisitada da canção de Natal dos Anjos, não é? Que é capaz de ser uma das canções de Natal e é capaz de ser a mais conhecida, não é?
Eu tenho umas pessoas que me ligam às vezes quando ouvem essa música e dizem: Nuno, começou o Natal. Essa música foi feita comigo e com o Vasco, pá, que era um excelente parceiro que nós produzimos na produção de músicas, e portanto essa calhou muito bem. Aliás, essa tem uma história engraçada, que era... Nós tínhamos lançado o disco dos Anjos, e aqui entre nós aquilo não estava a vender muito bem. Isto final de outubro, mais ou menos.
Sim.
Mais ou menos a meio de outubro. E na altura, em conjunto com a editora, tínhamos que arranjar uma solução qualquer para que o disco mexesse um pouco mais. Estamos a falar na altura que os CDs vendiam muito. E depois nós estávamos para lançar uma cantora, que era a Susana. E na altura correu-me, bom, vamos fazer aqui uma música de Natal com ela, também vamos dar alguma visibilidade a ela. E depois aquilo correu muito bem. Fez uma reedição do CD e essa música ouve-se até hoje, quer dizer, 25 anos depois, 23 anos depois, pá, e continua-se a ouvir a música.
Peraí, existe uma fórmula para um sucesso, para um hit single? Isto é, basicamente, se houvesse uma fórmula, toda a gente
usava, não é? Quer dizer, não.
É um bocadinho como aquele sonho que todos têm de ter um viral, não é? Um vídeo viral.
Pois, quer dizer, isso é, como tu sabes, agora estou muito ligado ao digital na Click and Play e fazemos muito conteúdo digital para clientes. E às vezes os clientes pedem, precisamos de um vídeo viral, etc. Isto não existe. É como um cliente, como uma editora, pedir que precisamos de uma música.
Precisamos de um hit.
Precisamos de um hit, quer dizer, não existe. Agora, eu, na altura, eu lembro que nos e-mails eu assinava que a alma é o segredo do negócio. E portanto, parte disto, e às vezes parece assim um pouco estranho, mas parte disto era da alma, e nós sentimos que aquela música ia funcionar. E eu, por acaso, acho que tenho ouvido mais ou menos treinado para isso. E há uma altura que tu sentes, há uma magia na música, não é? Que nós sentimos que aquilo vai acontecer. Aliás, a música é mágica por isso, porque eu costumo dizer que é algo que está entre a matemática e a emoção. Porque, na verdade, a música desmonta-se toda em matemática, mas, por outro lado, também nos traz emoção. E há ali uma altura que tu sentes, quer dizer, é como acertar no alvo. Há ali um ponto, há só um ponto onde há sucesso. Para a esquerda e para a direita já não é. E não é fácil.
Há alguma música que tu achas que é a fórmula perfeita para um sucesso? Aliás, essa é a pergunta. Espera, antes de tu responderes, a pergunta que eu vou fazer justamente aos nossos ouvintes, pedindo desculpa desde já por este atraso épico.
Está muito trânsito.
Bem, está uma loucura. Eu saí do MEC, Paulo Cardoso diz-me: não, isto são 40 minutos. São 40 minutos. Bem, a verdade é que queremos saber qual é, no vosso entender, a canção perfeita. E mais do que a canção perfeita. Exato, a pergunta não pode ser assim. Não, porque a canção perfeita pode não ser depois um hit, não é? Pode não ser, dizer assim, isto é uma canção perfeita, mas depois não há sucesso. Mas é disso que estamos a falar. Estamos a falar de música pop, não é? Numa rádio alternativa, é certo, mas qual é para vocês a música perfeita? Eu próprio estou.
Mas repara, a música perfeita para ti é uma, para mim é outra, para os ouvintes é outra, e portanto, não há. Quer dizer, nessas bandas o objetivo era muito claro, não é? Era fazer sucesso e era ter músicas para aquele alvo muito, muito específico, que eram os teenagers. Mas quer dizer, eu digo que eu ouço todo tipo de música. E eu ouço muita música pop, mas também gosto muito de jazz. O meu cantor e instrumentista preferido é o Chet Baker. E
adoro
John Coltrane. Mas também adoro música eletrónica. Por exemplo, nós temos casos extraordinários como Moulinex ou os Best Youth, por exemplo. Duas bandas portuguesas que funcionam muito bem. E portanto, eu acho que não há. Às vezes também acho.
Oh, não, mas repara, tu acabas de falar em John Coltrane. Sim. O que é que disseste mais logo no início?
Chet Baker.
E de repente, quando comparados com Anjo ou com Excesso, parece assim um pouco. Até, mas como não, é que a mesma pessoa que ouve Chet Baker depois produz um som tão diferente como os Excesso?
Quer dizer, uma coisa não implica a outra,
sim,
não é?
É
quer
verdade.
Dizer,
o Tony também gosta muito de jazz.
Pronto, e repare, eu desde. Se me perguntares as minhas bandas de influência, eram Joy Division e New Order, por exemplo.
Então, de repente, como é que tu mergulhas em boys band?
Sim,
e girls band?
Repara, o conhecer bandas que nada têm a ver, porque a música é algo universal, não é? Pronto. Também gosto de música clássica, aliás, Bach é quase a base para tudo isto da música pop. Se calhar ajuda-te até que a música, esta tal música comercial. Esteja naquele sítio que não é demasiado popular e que consegue ser pop, porque pop é popular, né? Mas eu acho que nós podemos ter um gosto abrangente. Eu acho que tu também és uma pessoa assim, né? Que gosta de muita. Podemos gostar de muita coisa. E se calhar isso, essa visão global, ajuda-me a fazer as coisas de uma forma mais eficiente.
Espera, já vamos alongar-nos sobre isso. Para já, a pergunta que nós queremos fazer aos ouvintes da Provaral é esta: qual é para vocês. E porquê o maior êxito, a canção perfeita a nível de sucesso para uma pista de dança, para animar uma noite?
As non-stop são a atração principal do Revenge of the 90s. Os Desert voltaram, os Excesso ressuscitaram. Há uma pessoa comum a todos estes projetos. Nuno Carvalho.
Encontrei algum alguns elementos do grupo a cantar, em que atuavam em várias festas. Assim.
Mas quem é o produtor musical e marketeer que esteve por trás do nascimento e criação de todas estas bandas? Se faz uma canção de sucesso.
Eu tinha um bom visual e a partir daí construir esta primeira banda de sucesso.
Esta sexta-feira, saibam tudo isto às 19h na Antena 3.
Às 19h não foi bem assim. Bom, já sabem que podem. Isto, podem e devem ligar o nosso WhatsApp, que é o 960386272. É esta a linha para onde devem então dizer. Qual, no vosso entender, a canção O Êxito Perfeito? Assim é que é, O Êxito Perfeito. Não, entretanto, as coisas mudaram, se calhar, a forma para uma banda ter sucesso é um pouco diferente de antes. Imagino que era só necessário ir aos programas certos na televisão, passarem na rádio e estava feito.
Já está.
Mas já não é assim.
Não, eu recordo na altura com o Edilberto, que era produtor de televisão, às vezes Sim. Nós.
Edilberto Lima, que era produtor do Big Show Six,
Roda dos Mães, etc. Ah. E ele fazia assim, Nuno, são 13 Big Show Six e 2 Roda dos Milhões. E era engraçado, as bandas iam a 5 programas, tocavam na rádio e passado um mês eram conhecidas. Pá, claro, hoje em dia isso já não é assim, não é? Quer dizer, o processo é diferente, não é? Já não há tanto essa forma de promover as bandas, mas eu acho que hoje em dia obviamente passa pelo digital, como é óbvio, né? Uhum. pelo TikTok, pela promoção online. Aliás, eu acho até que aquilo que, por exemplo, nós fazemos na Click and Play de promoção das empresas online, com vídeo, etc., eu acho que, bem, já há bons casos disso na música, eu acho que a música também tem que ir, está aí por aí, como é óbvio, né? Porque é nos meios digitais que a coisa está a funcionar, não é? Uhum.
Então, espera, uma banda hoje já não depende disso, já não depende de ir à televisão, já não depende de passar na rádio? Achas que pode prescindir?
Depende do target, não é? Porque se calhar se fizeres um target mesmo muito, muito jovem, que não vê televisão e que se calhar não ouve rádio, e quando digo muito jovem, para os mesmos que eram os excessos na altura, os Anjos e os Desertos, não é? Estamos a falar aqui daquela faixa teenager, 16 anos, 17. Se eles não veem televisão, se eles não ouvem rádio, temos que saber onde é que eles estão, não é? Agora, de certeza que eles veem. Vêm Reels o dia todo e TikTok o dia todo, quer dizer, isso é garantido, não é? Se é aí que estão.
TikTok está a subir muito, não está?
Está de tal forma que o Instagram está preocupado com isso e está.
O Instagram está a perder?
Não, quer dizer, não sei números concretos, mas o que é certo é que o Instagram está a pôr a carne toda na assadura nos reels. É reels, reels, reels.
Portanto, por causa do TikTok, claro.
Por causa do TikTok, exatamente. Aliás, os stories era por causa do Snapchat. E os reels é por causa do TikTok. E de facto o Instagram está a apostar muito, muito, muito nisso.
Pergunta para os ouvintes da Provaral. Acham que devemos estar no TikTok?
Claro.
Achas que sim?
Acho que sim.
Mas não é para dançar. Ou temos que dançar?
Bem, quer dizer.
O que nós fazemos para captar novos públicos?
Mas podes fazer trechos muito curtos de frases e de coisas.
Ah, é?
Sim. Olha, esta cadeira caiu. Vamos ver só.
Que mais poderá acontecer neste programa? Deixem-me só dizer que Nuno Carvalho é o nosso convidado de hoje. Estamos a falar sobre êxitos, sobre canções que nos marcaram a todos. No vosso entender, perguntamos qual é então a canção perfeita. Paula diz que está orgulhosa do Nuno.
Cucu! Cuidado com o que vais dizer, que estás na rádio. Ah. Olá, Alvin.
Olá.
Eu só queria dizer ao meu amigo Nuno que estou muito, muito orgulhosa dele, pela forma como ele se reinventou depois da música e tem agora uma empresa fantástica, é um líder fantástico também E pronto, e era só isso. Já te disse hoje que gosto muito de ti. Beijinhos, tchau.
Quem é?
A Paula tem sido uma amiga incrível, bem, nos últimos, desde a altura, vá lá que eu saí da música e liguei mais a este mundo digital e tem acompanhado todo o processo e tem.
Tem voz de rádio, ela faz
tem,
rádio.
Não tem. Eu acho que ela tinha jeito para isso, podias convidá-la. Ela tem uma voz assim.
Mas ela faz rádio?
Não faz. Não, okay. Faz. Mas podia fazer.
Está bem, está bem.
Mas porque... é uma miúda impecável.
Diz uma coisa, porquê que as boys band de certa forma passaram de moda? Ou as girls band?
Eu acho que a forma na altura ficou um pouco esgotada, não é? Mas agora estão a voltar, pelos vistos, não é?
Estão a voltar os,
não, os mesmos.
Os mesmos?
Sim. Isso é giro.
Depois de ver os Backstreet Boys.
Não estava cá, mas era. Curiosamente, nessa altura, eu fui ver o ZABA em digital a Londres.
Que tal?
Incrível, incrível.
É incrível isso.
É incrível. Não deixam filmar lá mesmo, mas é uma experiência incrível.
Espera, para as pessoas que não estão a par do que, é que, do que está a acontecer, basicamente o ZABA montaram um espetáculo.
Com holograma?
Com holograma, exatamente.
Que chamavam-se Avatars.
Eles depois aparecem lá ou não? Ou aparecem só os hologramas e finito?
Aparecem os hologramas com uma banda. Mas é que tu ao fim de 10 minutos...
Tu achas que são eles?
Esqueces que estás a ver um
holograma.
Um holograma. E depois há um momento final que... São um bocado spoiler, mas pronto. Em que, pá, eles estão ali a aparecer a cantar músicas de agora, mas com o visual de há 40 anos.
Sim.
E no fim dos agradecimentos eles aparecem como são hoje. E tu ficas na dúvida se eles estão mesmo ali. Pai, pois não estão, que eles não podem ir aos espetáculos todos, né? Mas é incrível.
Isto, por acaso até podiam ter uma aparição especial.
Apareceram no primeiro. Na Premiere apareceram, mas depois não. Sim, podem aparecer uma vez ou outra, mas não aparecem certamente todos os dias. Mas o espetáculo está incrivelmente bem montado.
Achas que essa vai ser uma vertente que vai estar presente cada vez mais nos espetáculos ao vivo? Ou a tecnologia é ainda demasiado cara para que isso aconteça?
Eu acho que é. Aquilo é...
Toda a gente fala nisso, não é?
Eu já desenvolvi há uns tempos um holograma. Aquilo é uma tecnologia muito, muito difícil. Aliás, está um pouco em segredo a forma como é feito. E eu acho que... Não substitui o live. Não, a forma como se faz é um pouco secreta. Ainda não...
Por exemplo, no concerto da Madonna, aqui no Parque da Bela Vista, duas das pessoas que dançavam, a da altura, eram hologramas.
Sim, mas
lembro-me de falar bastante nisso. Eu fui ver outro dia um concerto, supostamente todo ele em holograma. Na verdade era só um tema do António Variações.
Ah, sim, eu também, também vi. Só no fim é que apareceu.
Sim, é que foi assim um bocado chamada banhada. Mas pronto.
Eu ao princípio pensei que estava tão bem feito o holograma
Eu não estava a perceber nada a dizer, mas espera aí, isto não era o primeiro concerto de holograma. Afinal, era um concerto
e um momento holograma
do Sérgio Prata, não é? Tudo bem.
Sim, que é ótimo.
É um concerto ótimo. E depois um tema com holograma no final, curiosamente, o último. Sim. Bom, mas enfim, eu estava lá justamente para perceber esse.
Mas
esse...
a percepção do ZABA, esquece, é uma coisa completamente. Eu já vi muito.
Eu fiquei muito curioso em ver isso.
Vai ver, está todos os dias.
Espera aí, e depois os hologramas falam, claro.
Eles falam com o público.
E o público reage?
Sim, mas eles não. Mas não, não é bidirecional, é.
Ok.
É unidirecional.
Ok. Eles falam, mas não.
Sim, mas interagem com a banda, claro, está tudo ensaiado, mas a banda é real. É muito interessante.
Então, outro dia li um artigo no Expresso, assinado pelo Rui Miguel Abreu, acho, que dizia que 2022 tinha sido um ano mau para as bandas de rock. Que basicamente as bandas de eletrónica, ou com alguma eletrónica, hip-hop, tinham passado a perna às bandas de rock. Achas que pode haver aqui uma tendência? Se bem que todos os anos ouço aquela história de o rock morreu, não é? Mas o rock não morreu, é certo. Mas pode estar a perder... Pode estar a perder a influência. Ouvintes da Provaral, o que é que dizem disto?
Eu não sei, porque o que me parece, óbvio, é esta tentativa de dividir as músicas, rock, pop. Aliás, tu, se abris o Apple Music ou o Spotify, é difícil, tens de ficar para baixo para conseguires procurar por géneros, ok? Portanto, eu acho que hoje em dia a música eletrónica, a parte eletrónica, está presente em tudo, em quase todas as músicas e portanto, tu hoje em dia tens um mix entre o orgânico, de tocado com instrumentos reais, com a eletrónica, e portanto acho que é muito difícil fazer essa barreira, não é?
Sim, não, eu não tenho, eu gostava de ter estatísticas que me dissessem, sei lá, por exemplo, quanto a música rock e quanto a música eletrónica passa, por exemplo, nas rádios.
Pois não sei, mas há uma coisa, ouvindo, que é assim: o sucesso passa a ser. Por acaso eu estou a dizer isto e com muita razão. Isto é um negócio de canções. E portanto, quando tu tens a canção, na maior parte das vezes, e depois existia também a componente de imagem, que era aquilo, por exemplo, que nós fazíamos associada à música. Se tu tens a canção e se tens o artista certo, aquilo tem sucesso. Normalmente são poucos os número uns que não são uma canção. Aliás, tu vês, por exemplo, sei lá, este ano passado, aquele tema que também foi um revival do Elton John com a Dua Lipa, né? Foi das músicas mais tocadas no mundo inteiro. Tens agora do Harry Styles, por exemplo, que são canções, ok? E são canções pop e são canções de agora e que têm um enorme sucesso, ou Taylor Swift, seja o que for. E portanto, eu acho que quando há a canção, o sucesso está lá.
Oh, Nuno, como é que surgiu, por exemplo, A Noite Branca dos Anjos?
Como disse, foi uma tentativa de nós fazermos ali algo mais ou menos pop, não é? Natal. Uma influência clara na altura do Last Christmas, não é? E foi ali um mix. Foi uma influência do Last Christmas. Influência, não é? Não é cópia. É importante essas diferenças. Com o ritmo que era muito da onda da Britney Spears. Sim. E portanto foi isso. Depois tentámos que encontrar ali uma melodia que funcionasse e os Anjos estavam na altura também muito na moda e eles cantam muito bem e portanto a coisa funcionou bem assim.
Os Desert, ontem falava sobre isso, dizia que tu vinhas cá ao programa e que tinha uma certa curiosidade em perceber como é que o projeto Desert funcionava noutros países. Isto é, aquilo era quase um franchising, não é? Porque existiam várias bandas com as mesmas canções noutros países. Lembro-me de ver a versão japonesa do Para Mim Tanto Me Faz.
Pronto. Então isso é importante explicar às pessoas, porque às vezes há aqui uma dúvida sobre isso, que é tu, quando és produtor musical, és invadido pelas empresas de publishing que te mostram, normalmente até no norte da Europa, que te mostram imensas canções. Pronto, e o dever depois de nós é muitas vezes ouvir muitas músicas até encontrar alguma que nos interesse. E o que acontece às vezes é que um disco é composto entre músicas originais e algumas músicas de publishing. Isto é perfeitamente normal com bandas portuguesas como internacionais, porque estamos a falar de compositores extraordinários. E na altura eu tinha escolhido essa música, que depois foi o Para Mim Tanto Me Faz, mas é evidente que essa música não fica em exclusivo, mas pode existir noutro país. Atenção que estes direitos vão para o autor original da música, que já não me lembro de que país é que era, mas não sei se era holandês ou o quê, ele vai receber os seus direitos. Se pegares no disco dos Deezer, estão lá os direitos. Portanto, isto tem que ficar claro, que a música existe em vários sítios, não é roubada, tem os direitos atribuídos ao verdadeiro autor.
Aí está.
E é uma adaptação.
Mas espera, importante, o grande parte dos sucessos do Marco Paulo
eram
sucessos na Alemanha, na Áustria.
Exatamente.
Mas depois vê-se nos discos do Marco Paulo. Aliás, o Marco Paulo no início, aliás, toda a vida ele disse que era um cantor de versões.
Não há mal nenhum nisso.
Mas Tony Carreira não fez isso. Foi esse o problema. Porque no fundo fez a versão portuguesa mas não colocou ali a dizer: atenção que isto é uma versão.
Pois. Eu não sei, eu já ouvi falar desse caso, mas não sei em rigor o que aconteceu.
Já ouviste falar desse caso?
Mas eu acho que é o dever de alguém que faz. Nem eu, por acaso, não fiz o caso em
Portugal.
Mas
colocar, não é? Se tentas colocar, a fazer uma versão,
exatamente. Sim, que... sim, sim, sim. Aliás, isso está previsto. Se a empresa autor depois distribui de forma certa os direitos. E, portanto, tudo isso é um negócio perfeitamente normal. Existe em todo o mundo com endartistas.
É que agora, com a internet, é muito mais fácil
detectar. Claro.
Repara só a ladruagem que deve ter havido ali nos anos 60, 70.
Sim, tudo, valia tudo.
Valia um bocado tudo, sim, não é? Tu um país qualquer, olha, isto vai ser bom, vamos fazer aqui.
Sim, mas também depende da consciência. Na altura, dizer também não era difícil, não havia internet, era difícil. Havia, mas no early stages, portanto era difícil saber. Mas já que falas disso, o modelo dizer foi um modelo completamente diferente dos outros que já tínhamos desenvolvido. Diferente dos Anjos, diferente das pop, das non-stop e do Chess. Foi um modelo que foi um conceito que eu acho que funciona muito bem. Isso se calhar até podia ser franchizado, não sei se já existe noutros países, mas eu lembro na altura falei com a Mídia Capital, nós lá na empresa, na NZ, e que propusemos: porquê não fazemos aqui uma banda que vá usar. Que depois vocês com os vários meios que têm, porque tinham editora, tinham televisão, tinham revistas, tinham rádios, tinham novelas, vocês depois podem divulgar e fazemos aqui um contrato e fazemos aqui uma joint venture. E nós fizemos um acordo que na altura com a novela, na altura acho que ainda era NBP, onde nós ficávamos responsáveis por criar as músicas, desenvolver as músicas e em conjunto com eles fazer um género de escolha dos artistas, porque obviamente eles tinham que ser bons atores e bons cantores. E o conceito que propus na altura é: vamos fazer isto ao mesmo tempo que está a acontecer na novela. Ou seja, na novela eles estão a aparecer como músicos que estão a gravar, mas eles estavam a gravar mesmo. E quando eles aparecem na novela, ficção, não é? Na novela aparecem com um disco feito, o disco existe na novela, eles existem na realidade. E isto na cabeça estamos a falar dos Morangos com Açúcar, que tinha uma audiência incrível, na cabeça de quem seguiu os Morangos com Açúcar foi incrível, porque aqueles que eram fãs, mas que eles sabiam que eram ficção, tornaram-se realidade e, portanto, podiam ir cantar ali ao lado da casa deles.
Eu já não me lembrava disso.
Foi.
Mas lembro-me do sucesso que eles tiveram.
Resultou muito bem, sim. E eles são muito talentosos.
Deixa-me aqui colocar algumas mensagens por parte dos nossos ouvintes. O Jorge deixa a sua música perfeita.
Para mim, a música perfeita, perfeita, perfeita é Pump Up the Jam dos Technotronic.
Por acaso, essa música era incrível, não é?
Era.
Isto é de que ano? 1984,
81, não sei. Foi das primeiras. Estávamos a falar ali há pouco com o Juan disse, exato.
Olha só. Quem é que não celebra isto? Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Não sei se te acontece o mesmo, mas comigo uma canção transporta-me imediatamente para os anos em que eu ouvia, como é que me vestia, o que é que andava a fazer. Recuei totalmente agora.
Eu também, e lembro-me dos
tempos. Incrível o poder das músicas.
Eu, antes desta história da música, de desenvolver esta questão dos artistas, estava na rádio na altura, na cidade, e eu comecei a fazer os discos do Eletricidade, o Dance Power.
Eras tu fazias isso?
Tinha lá o DJ Nuno. DJ Nuno Megamix.
Bem, espero que tenhas comprado uma vivenda à custa disso, não?
Não, ninguém fica rico não. Mesmo à série na música em Portugal. Não temos escala.
Espera aí, outro dia, com quem é que eu falava isto? Se calhar até foi aqui no programa. Acho que toda a gente se lembra que no Natal saíam sempre umas coletâneas. Inicialmente era o Hit Parade,
O Jackpot.
Acho que toda a gente se lembra disso nos anos 80.
Sim.
Mas depois acontecia um fenómeno que era: ok, tudo bem, o Hit Parade era, no fundo, a reunião das canções de maior sucesso, supostamente, do ano.
Sim.
Só que o que acontecia sempre no Hit Parade ou no Jackpot é que, sim, estavam ali, imagine-se, 10 canções que realmente tinham sido um êxito, mas depois apareciam ali 6, assim, peraí, mas isto não foi êxito nenhum. Então, a minha explicação, tu agora podes dar outra, a minha explicação era: como aquilo eram das editoras, não é? As editoras diziam: sim senhor, nós damos aqui este hit, mas em compensação vão colocar aqui este que nós queremos lançar. Era muito por aí.
Okay. Aliás, nos discos desses que eu tinha feito os Mega Mix, que era aquela coisa de misturar várias músicas, o que era o Eletricidade, o Dance Power, por aí fora. Sim, havia muito essa tendência. Às vezes tinha a ver com os acordes. Mas deixa-me dizer que na questão dos discos que nós produzimos, tínhamos um cuidado de não fazer músicas só para encher. Tínhamos uma preocupação de fazer que todas as músicas pudessem ser possíveis singles. Sim. Aliás, porque já sabia desse.
A primeira vez. Tu és capaz de não acreditar, mas a primeira vez que ouvi falar de ti. Ouvi falar de ti na imprensa e tal, mas há um amigo comum que era o João Xavier e ele disse uma vez: tu nunca entrevistaste Nuno Carvalho? E disse: não, mas quem é o Nuno Carvalho? E depois ele lá me explicou: Nuno Carvalho, ele teve por trás do excesso, ele tem uma história, ele não sei o quê, umas formas. Lembro perfeitamente do João Xavier me falar de ti. A Selénia dá aqui a sua opinião sobre aquela que ela considera a música de maior sucesso. Olá.
Olá, boa noite, Fernando Alvim, convidado.
Olá.
Sobre a música perfeita, olha, para mim, apesar de não ser a minha preferida, acho que a música de Salvador Sobral, O Amar Pelos Dois, é um exemplo de uma música perfeita. Além da riqueza musical, a orquestra, os arranjos, temos também o poema, que realmente é um poema lindíssimo. Olha, só uma pergunta de ires para o TikTok, por favor, Alvim, não vais para o TikTok, porque corres o sério risco de te tornar cringe. E tu sabes o que é cringe? Olha, o facto de eu agora estar a dizer que podes ser cringe, uma vez que tenho 36 anos, já estou a ser cringe. Pois é, isto é tramado. TikTok não é para velhos, Felvin. Não é para velhos.
Ah, estou a ver, estou a...
Por mim, diz que vivi para te amar.
E eu adoro esta música.
Esta música é linda.
Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Adoro esta música, adoro Salvador Sobral, já agora também a Luísa. O problema de alguém que faz um sucesso destes, não é? É ficar refém dele uma vida inteira. Isto é, no fundo, à procura de um sucesso maior. Vai ser um pouco difícil o Salvador Sobral fazer um sucesso maior que este,
sim,
não é?
É quase impossível. A maior parte dos artistas ficam sempre agarrados. Tu tens, sei lá, por exemplo, Stevie Wonder. O que é que lembras? I Just Call to Say I Love. Stevie Wonder é muito mais do que isso.
Sim,
não
claro.
É? Pronto. O problema é que às vezes ficas agarrado a um hit para toda a vida. Também no Festival da Canção, Johnny Logan, que era um cantor.
Johnny Logan ganhou duas vezes.
Duas vezes, um cantor irlandês, e está agarrado àquelas músicas para todo o sempre.
O que é feito de Johnny Logan?
Eu acho que está vivo, não é?
Agora é o nome do whisky, não é? não é. Esperem lá. O Pedro Moleiro diz que. Que tem aqui outra canção. Esperem.
Boa tarde para o Voral. Olá. Boa tarde, Alvim. Boa tarde, Nuno. Nuno, gostaria de perguntar qual é que é a fórmula de sucesso para os Anjos serem basicamente a única boys band, se é assim que se pode dizer, que dura já há 23, 24 anos ininterruptos, com trabalhos novos sucessivos e com enorme sucesso. Será porque eles são irmãos? Um abraço.
Espera lá. Eu não sei se os Anjos são uma boys band.
Não, quer dizer, na altura até se falava. É uma história interessante porque
eles tiveram uma boys band.
Eles tiveram uma boys band. E nesse momento que estavam para sair, nós fizemos um acordo com eles. Portanto, e eles já tocavam há muitos anos em conjunto e, portanto, têm um enorme talento. E eu lembro que na altura havia uma preocupação nossa porque nós tínhamos feito um negócio que vendemos os excessos, foi um bom negócio até na altura com a Universal. E depois tínhamos uma grande preocupação. Que as pessoas não comparassem exatamente os Anjos com os Excessos, que eram duas coisas, aliás, bastante, bastante diferentes. E portanto, a aproximação em termos de imagem e de conceito era diferente. Eu acho que é, obviamente, por ser irmãos, mas também porque têm uma carreira antes e depois desse momento e porque têm muito talento e já tocavam juntos há muito tempo.
A Patrícia Lousada descreve a música perfeita.
Olá, Alvin. Olá, Nuno. Para mim, uma boa música. É que nos dá energia, que nos dá nostalgia, que nos faz sair do banco, seja de uma discoteca ou de um bar, por exemplo, Summer of 69.
Ah, sim, mas é ali para ir no Jamaica, não? Mas a Jamaica ouve sempre isto.
Também, sim.
Eu por acaso, sim, eu percebo. Isto já não mexe comigo, mas já mexeu, é verdade.
Sim. O primeiro concerto que eu fui ver ao vivo não era bem, era um pop rock muito interessante. E ainda gosto hoje em dia. Já foi há muitos anos no pavilhão de Cascais, que era Lloyd Cole and the Commotions, né, se te lembra?
Sim.
Com a primeira parte do Sétima Legião. Era uma banda também que.
E que entretanto também eles regressaram para uma espécie de reunião. É. Foi há cerca de três semanas que Helena Cultura.
Sabes que eu agora com esta questão. Como sabes, eu não estou envolvido no negócio da música e estas bandas.
Deixaste a música?
Nunca deixas a música, né? Estou muito, muito envolvido nesta questão da click and play, de construir conteúdo digital, etc. Mas a música está sempre contigo, como a rádio e por aí fora. Agora, mas no tripo pus-me a pensar, mas estas bandas voltam todas e pronto, e por coincidência, de facto, estas até mais conhecidas eu tive envolvido. Mas eu acho que se calhar, e quando falas agora também dos 7 Legião, embora não seja, obviamente, comparável, mas acho que é um jeito de fazer música e um jeito de construir músicas de antigamente que as pessoas gostam novamente de ouvir.
Então, mas espera, o que é que faz uma música ter sucesso?
Bem, essa é a pergunta
de um milhão de dólares, não é?
Sim, ou mais.
O que é que as pessoas gostam da música?
Bem, eu, na altura, com que estas bandas tiveram muito sucesso, eu lembro-me que apareceram uma série de universitários para fazer teses à volta deste fenómeno, etc. E perguntavam-me sempre isso. Mas há uma altura que tu sentes que aquela música que funciona e que está lá. Mas depois tu tens que juntar a imagem. Assim, isto no cérebro tudo funciona ao mesmo tempo. A imagem, o som, etc. E portanto, há uma altura que as coisas que o som tem que ter a ver com a imagem. No caso dos excessos, por exemplo, a coisa ligava muito bem.
Sabes que outro dia estava a fazer um exercício, estava a ouvir a Mega Hits, para ver o que é que os miúdos estavam a ouvir, eu não sei, eu ia passar a música, e percebi que há uma quantidade enorme de baladas. Os miúdos andam ali muito
baladas é bom.
Está bem, também havia na nossa geração, mas eu pensei que os miúdos já estavam noutra, e afinal, se calhar, bem, não sei se são os miúdos ou são os programadores da. O que é que se passa com a tua cadeira?
Não sei se a cadeira deixa automaticamente. Vamos fazer um TikTok com a tua cadeira.
Ai, eu não posso ir, fui proibido pelo ouvinte, não posso ir para o TikTok.
Não pode.
Então sou cringe.
Olha,
deixa-me.
Não és trend?
não quero.
Tens que aprender estes termos todos.
Pois é.
Olá, Alvin. Olá, auditório. Olá, convidado. Tentando responder à tua pergunta de qual é a canção ou a música perfeita, não é fácil porque é muito relativo, tal como o convidado já disse. Para mim é uma, para ti é outra, para outra pessoa será outra, e depende muito de se estamos a analisar a letra, a melodia, o conjunto. Por exemplo, aquela música do Gogoto Saito, como dizem os vascos, se queres te lo diga em português, ninguém percebe nada daquilo, mas o que é certo é que a música fica no ouvido e toda a gente gosta daquilo. Por exemplo, a música do Irene Costa, do Bicho, a letra, Nossa Senhora, mas também fica no ouvido. Neste momento, para mim, a música perfeita é a Guerra Nuclear do Variações, na voz da Marisa Liz. Eu acho que, para ser perfeita, tem que nos provocar um certo arrepio na espinha. Um abraço.
Por acaso achei muito bem conseguido.
Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade.
Epá, e agora que eu vi bem o tema, a canção perfeita, para mim, e conheço a banda há pouco tempo, apesar de já ter uns 10 ou mais anos, que é dos Blue October, que é o Hate Me. Pá, o homem, o Justin, tem uma voz que é Phil Collins, Peter Gabriel e o Fish. É uma mistura, e depois o vozeirão dele. Lá, fiquem bem.
Tu conheces isto?
Não, mas falando em arrepiar, agora lembrando de uma coisa, ainda vais ficar mais chocado. Que há um disco que me arrepia sempre, que é. Conheces Keith Jarrett, que é um pianista incrível.
Claro.
O Colm, que é um disco de 70 e poucos. Né? Uhum. E cada vez com isso aqui, há um momento que é sempre. É incrível. E portanto é difícil de explicar. Quer dizer, que ele tem tudo menos uma construção pop. E
pronto, olha,
é muito difícil. A música tem essa magia de ser completamente abrangente.
A imagem abafa a música ou não?
As duas coisas têm de caminhar lado a lado. Esse pode ser talvez até um dos truques.
Uma cantora feinha não vai lá?
Pode ir, porque não.
Assim, a Madonna outro dia disse que uma artista sem rabo nos dias atuais já não.
Pois, se calhar não.
É melhor não pensar mais na vida artística.
Não sei, obviamente a imagem, na altura, por exemplo, na altura eu lembro quando apareceram os Excessos, era a primeira banda com ar limpinho e com ar de não é? Não, havia as de crianças, mas as Ondas Choque também, mas pronto, mas assim mais adulta era os Excessos. E portanto aquilo na altura resultou muito bem, porque imagina aquelas músicas pop com uma imagem que nada tivesse a ver. Portanto, as coisas têm que bater certo.
Porquê que nunca mais apareceram essas bandas infantis, tipo Onda Shock e Mini Stars?
Aquilo tinha uma fórmula engraçada, que era.
Acho que era uma fórmula que ainda resultava nos
dias atuais.
Eu
ainda cheguei a produzir uma música ou outra dos Star Kids, era assim uma derivação dos.
Eu tenho uma tese que cá para mim foi o avô Cantigas que fez algo para os Mini Stars e os Onda Shock acabarem.
Mas era giro.
Repara que o Avô Cantigas começa a subir muito a partir do momento em que eles.
Mas sabes que essas
bandas. Sabotou aquilo?
Sim. Vinham do Coro de Santa Mar do Eiras.
Ai, o Coro de Santa Mar. Sempre que alguém diz coro, eu digo logo Santa Mar do Eiras.
Do Eiras. É
não
é?
O coro, e eu tipo Santa Mar do Eiras. E não é, normalmente não é.
Maestro Machado, incrível.
Deixa-me ver o que é que diz aqui o Carlos Ramos. Nós estamos a acabar este programa. Este programa foi um bocadinho mais curto, mas foi. Por culpa do outro programa. Estava no trânsito e estava aqui. Estava a ver. Estava a ouvir.
Falhou.
O astrólogo falhou completamente.
Falhou da previsão.
Carlos Ramos, deseja um bom Natal. Sim.
Epá, olá. Desculpem, passo a chegar agora e estou a perder um grande programa. Acho eu. Epá, pronto, é só para desejar um bom Natal a toda a equipa, para o Voral, 20 anos para o Voral. E já que estão a falar de música, aos técnicos, roadies, etc., toda a equipa técnica por trás da realização do concerto, etc., pá, grande abraço e pronto, até para a semana. Bom Natal.
Bom Natal também para ti, Carlos Ramos. Deixa-me colocar esta do Jorge Aguiar.
Olá, Alvin. Olá, convidado. Olá. O meu exemplo perfeito de uma música perfeita é China Girl, David Bowie. Grande abraço, bom Natal para todos.
Já viste? O China Girl é uma daquelas músicas que tu ouves imensas vezes e consegue ser intemporal. Não é? Parece que não cansa.
David Bowie é incrível, não é? O camaleão autêntico.
Mas porquê que será? Há aquelas músicas que depois não consegues mais ouvir, não é? Estão acabadas. E há outras que não. Esta aqui, olha só. Não é? E ouves isto assim. Outra vez Jamaica. Já agora amanhã, tudo bêbado.
A seguir passa Depeche Mode.
É que deve haver uma playlist que é sempre igual, não é?
Mas olha, que o ouvinte falava de uma questão muito importante. Sim. Que é essas equipes que andam na estrada e também, é assim, eu estou aqui a falar, mas obviamente que tudo isto era feito com uma equipe incrível que nós tínhamos na NZ, um trabalho muito forte também comercial do meu sócio na altura, e portanto, e a equipe que andava na estrada, eram horas, horas e horas de trabalho, portanto, e isto não é mesmo possível, isto não parece, essas equipes dedicam-se mesmo de uma forma muito... muito de coração, isso é de louvar-me.
Olha o Rui Esteves.
Olá Alvin, olá para o Voral, convidado. Música perfeita é Comfortably Numb dos Pink Floyd.
É uma bela música, sim. Ora bem, nós temos que acabar este programa. Nuno, o que é que tu vais fazer agora? O que é que fazes agora? Portanto, dedicas-te ao digital, é isso?
Sim, eu na altura, quando decidi vender a minha parte da empresa, foi porque tinha muita vontade de entrar no... Estava a aparecer o digital na altura.
Pensei que era para fazeres um bom negócio.
Também, se calhar.
Fizeste?
Sim, mais ou menos, sim. Não, nunca se faz um incrível negócio em Portugal. Nunca, nunca.
As pessoas é que não dizem que fizeram
não,
um bom negócio.
Não, nunca fazem incrível. Ah. E então, estava com muita vontade desta questão de desenvolver o digital. Em 2008, tudo isso era... Estamos a dar os primeiros passos. E depois desenvolvi esta empresa que é a Click and Play, que também tem uma equipe incrível para que fazemos
para
muito
empresas.
Conteúdo. Sim.
Conteúdos
e para marcas, sim. Conteúdos de vídeo para muitas marcas e grandes marcas em Portugal.
Então já não precisas fazer música.
Às vezes fazemos umas músicas para publicidade, sim, ainda se faz, de vez em quando.
Mas há muito tempo que não há uma música de publicidade que fique no ouvido, não?
Pois é, fazia falta. Ah, não, mas há o Pingo Doce aí, não é?
Só o Pingo Doce é que tem feito alguma coisa por isto.
E tem feito um bom trabalho, acho eu. Sim, sim.
Aliás, não me lembro de outra. Será que há outra? Estamos a ser injustos.
Estamos.
É só o Pingo Doce.
Agora não tinha esse chip montado.
Continente não tem feito nada, Jumbo também não. O que é que se passa? Hipermercados? Estamos um bocado dependentes de
sucesso musical
do hipermercado. Olha, não temos mais tempo, que temos que agradecer aqui aos ouvintes da Provaral. Já perceberam, vamos entrar numa semana caótica. Como viram, hoje já gravei um programa que vai dar na próxima semana. Não percam, para saberem tudo o que vai acontecer no horóscopo. Sempre Paulo Cardoso diz, posso-vos já adiantar, que vamos ter um ano bom. Mas não está completamente otimista.
Há recessão ou não? Preciso saber isso.
Perguntei se o Benfica ia ganhar? Não disse. Era a única coisa que me interessava.
E há recessão ou não?
Não falou sobre isso. Não, mas falou sobre signos.
Pronto.
Falou sobre signos, mas agora não vou dizer quais são os signos que vão ser bafejados, sim, pela claro. Sorte em 2023. Porque senão as pessoas não ouvem, mas ouçam na sexta-feira.
Mas olha que nesta questão das músicas e das bandas, sim, há também uma dosinha de sorte. Atenção.
Tem que haver sorte.
Tem que haver um bocadinho de sorte.
Um bocadinho de sorte. Imagem?
Sim. E trabalho. Já... Sucesso.
E já agora boas músicas, não?
Sempre, claro, mas sucesso antes de trabalho são dicionários.
Está Nuno Carvalho, nosso convidado de hoje. Ele esteve na origem de muitas das bandas que agora estão de regresso, tais como os Excessos, Desertos, os Anjos, Non-Stop. Obrigado por teres vindo, Nuno. Já a seguir temos Bons Rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bom fim de semana e bom Natal. Feliz
e bom Natal,
Natal.
Bom Natal.
Feliz Natal, ouvintes. Feliz Natal.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.